A problemática dos crimes continuados em Angola motivaram um professor universitário de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola a escrever sobre o assunto. O objetivo é dar um contributo académico em matéria jurídica sobre o assunto. Na obra intitulada Crime Continuado, a Problemática dos Crimes Sexuais, que foi apresentada 21 de maio na Universidade Católica de Angola, onde também é docente, Celestino Kemba expressa a sua preocupação em relação aos abusos sexuais recorrentes na gênese dos crimes sexuais continuados. O autor reprova a tese apresentada pela doutrina e defende uma penalização mais severa para os casos do género, embora também reconheça que os desafios em relação a estes institutos deverão ser mais evidentes quando entrar em vigor em Angola o novo Código Penal.
Os problemas que o crime continuado irão suscitar entre nós irão exatamente acontecer quando o anteprojeto do Código Penal for aprovado. Os desafios relativamente a esse instituto vão começar com a entrada em vigor do anteprojeto do Código Penal. E é, na verdade, a maior preocupação que há, e também de certa medida motivou a investigação, é relativamente aos crimes sexuais contra a autodeterminação sexual, ou seja, aos crimes sexuais praticados por crianças. Porque, na verdade, esse instituto, na sua gênese, a punição é sempre muito mais branda. E, na verdade, a repulsa sobre esta forma de punição é tão gritante que, mesmo Portugal, em 2010, revogou liminarmente não a figura do crime continuado, mas a perspectiva de punição mais branda do crime continuado, sempre que se tratasse de criança. E nós aqui, de facto, teremos esse problema. A professora Luzia fez uma abordagem muito exaustiva, mas é só para perceber o seguinte: se eventualmente uma pessoa adulta, quer seja pai, tio, educador, professor, abusar uma criança sexualmente 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, tanto isto, na gênese do crime continuado, tanto esses abusos vão ser considerados como apenas um único crime e não 50 crimes. Tanto esta é, de facto, a grande questão e este é, de facto, o grande motivo com que discordo da tese apresentada pela doutrina e eu me posiciono que, de facto, o agente nessas situações deve ser exatamente tanto responsabilizado como agente de um concurso de infrações e não agente de um crime continuado. Ou seja, a pena do agente deve ser mais severa e não mais branda. Mas, como disse, os problemas em relação ao crime continuado vão surgir quando o anteprojeto do Código Penal for aprovado.
A obra está dividida em 9 capítulos, onde o autor traz uma resenha histórica do Instituto, apresenta os fundamentos e a natureza jurídica do crime, para além de analisar o crime continuado à luz do ordenamento jurídico angolano. Kemba traz também a experiência de países como Espanha, Itália e Brasil. A juíza conselheira do Tribunal Constitucional, Luzia Sebastião, fez a apresentação da obra.
Tratou questões gerais até aqui que passaram a ser concretizadas, ou seja, em que medida os crimes contra a autodeterminação sexual podem revestir a forma continuada. Cuidou ainda o mestre Celestino Kemba de fazer uma análise crítica, num primeiro momento sobre o tratamento que o ordenamento jurídico angolano dá aos crimes contra a autodeterminação sexual. E mais tarde, no capítulo 9, do que posso considerar um confronto entre o crime continuado e os crimes contra a autodeterminação sexual. A obra encerra com considerações em termos de conclusão. Tem razão o autor quando considera que a figura crime continuado é uma construção dogmática que visou afastar a pena de morte, que era aplicada sempre que alguém fosse encontrado em repetição a praticar um crime. Em linguagem simples, o mesmo tipo de crime. O que se fazia era o designado cúmulo material das penas, ou seja, somavam-se as penas aplicadas a cada crime. Assim foi no direito romano e no direito canónico, embora no direito germânico o critério não tivesse sido tão uniforme. Umas vezes aplicavam um concurso de crimes, outras vezes não, dependendo da gravidade da pena. Mas foi na Itália, no século XV e XVI, que que práticos italianos, imbuídos de um grande sentimento de humanidade, em virtude, como já referimos, da dureza das penas aplicadas, sobretudo em matéria de furto, veja-se que quem praticasse 3 furtos era punido com morte por enforcamento. Que a figura do crime continuado foi estudada, ganhou lugar na dogmática e passou a ser aplicada por razões de política criminal nos sistemas jurídicos penais modernos. O feito do estudo da figura deveu-se aos práticos italianos Farinácio e Júlio Claro. Durante muito tempo, o crime continuado foi uma figura doutrinal. Por isso, o Código Penal Português de 1886 não faz a ele nenhuma referência expressa. Mas hoje, em Portugal, por exemplo, o número 2 do artigo 30 do Código Penal de 1982 já prevê uma noção. E essa noção permite-nos trazer não só os elementos constitutivos desse tipo de crime, como também o seu.
Têm a ver com a ausência de critérios objetivos a nível da doutrina em relação ao tempo e ao local para que se determine que um crime seja considerado continuado. A solução apresentada pelo académico Celestino Kemba, segundo a juíza conselheira do Tribunal Constitucional, contraria a doutrina portuguesa, segundo a qual não há acordo sobre o tempo que deve mediar as condutas em repetição, nem em relação aos locais distintos. Luzia Sebastião pensa que a posição do autor é mais acertada, porquanto na ausência de critérios objetivos para a determinação de dias e meses, deve haver uma relação de contexto entre as várias condutas, de modo que o crime continuado não seja confundido com a reiteração criminosa. Uma solução, segundo avançou, de igual modo válida para a questão da conexão espacial.
Imaginemos que A seduz B de 14 anos de idade. Portanto, todos estamos a entender que se trata de uma menor. Mantém relações sexuais com ela em sua casa, na Vila Alice. Uma semana depois, encontra A na ilha, numa festa. Mantém, novamente, relações sexuais com a jovem. Um mês depois, encontra a mesma jovem no Benfica. Criança, naturalmente. No Benfica. E volta a manter relações sexuais com ela. Ora, é esta a situação que o mestre Celestino está a querer tratar. Ou seja, o seu entendimento contraria naturalmente o ponto de vista do Supremo Tribunal de Justiça português, que no seu acórdão de 22 de fevereiro de 2006, vertido sobre o processo 05P4399, defendia, e eu cito: existe continuação criminosa quando os arguídos, em curto espaço de tempo, voltaram ao mesmo local de onde voltaram a subtrair outros objetos. A questão é discutível porque, na doutrina e na jurisprudência portuguesa, não há acordo sobre que tempo deve mediar as condutas em repetição, nem o que significa locais distintos. Já a doutrina brasileira atuou de modo diferente e fixou para a conexão temporal 30 dias e para a conexão espacial considerou indiferente que os atos criminosos ocorressem em cidades diferentes, por exemplo. Porque mestre Celestino Kemba tomou posição na polémica e encontrou a solução do Rogério Grego. Na ausência de critérios objetivos para determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa configurar a continuação criminosa, deve haver uma relação de contexto entre as várias condutas, de modo que o crime continuado não seja confundido com reiteração criminosa. Solução também válida para a questão da conexão espacial. Para a determinação da distância entre os vários lugares nos quais os crimes foram cometidos, deverá igualmente haver uma relação de contexto entre as diferentes ações praticadas em lugares distintos pelo agente. O que quer dizer que só em concreto, em face do caso concreto, é possível efetivamente determinar se houve ou não a tal relação temporal espacial. Relativamente ao fundamento, salientou o autor, e aqui segui a generalidade da doutrina e da jurisprudência, aliás, seguiu ele a generalidade da doutrina e da jurisprudência, para defender que o fundamento do crime continuado é uma diminuição considerável da culpa criada por uma circunstância exterior que facilita a repetição da atividade criminosa. Quer a diminuição considerável da culpa como a situação exterior, não vêm fixados, ou seja, não vêm clarificados no número 2 do artigo 30. Então, Celestino Kemba toma posição na direção de José Lobo Moutinho, que considera que o facto dessa não clarificação do sentido não permite a fundamentação do crime. Por isso, a solução será fazer a verificação dessa repetição, mas com relação aos atos sucessivos e não à diminuição da culpa. Ou seja, uma vez mais, só em concreto se pode aferir essa diminuição da culpa. Quanto à natureza jurídica, esta é a questão que se levanta quando se pretende saber se as diferentes condutas que integram a continuação criminosa constituem apenas um ou vários crimes. Aqui também o mestre Celestino Kemba toma posição, e dentre as várias teorias que se debruçaram sobre o problema, desde as teorias da unidade natural ou real, as teorias da ficção jurídica ou a teoria da realidade jurídica ou mista, segue a que defende que o crime continuado constitui uma pluralidade de crimes cometidos por ação ou por omissão, unificados para efeitos da punição. Mas essa unificação só deve ocorrer se os elementos constitutivos dos vários crimes, elementos objetivos e subjetivos, estiverem preenchidos.
Nesta obra, o autor também destaca uma análise crítica comparativa entre o crime continuado e o crime contra a autodeterminação sexual.
Tratou os crimes contra a autodeterminação sexual. Efetivamente, é com relação a crimes dessa natureza, como também aos furtos, às violências domésticas, que se pode colocar o problema da continuação criminosa. Em Portugal, a Lei nº 40 de 2003, 3 de setembro, veio estabelecer que o crime de abuso sexual de uma criança não pode ser praticado em continuação criminosa, porque o bem jurídico que se pretende proteger com aquele tipo legal é eminentemente pessoal. Ou seja, sempre que estiverem em causa bens jurídicos eminentemente pessoais, não há lugar à continuação criminosa. O que está em causa aqui é o prejuízo que o livre desenvolvimento da personalidade da criança pode sofrer. Antes desta alteração legislativa, esse abuso sexual era punido de forma continuada, porque a não resistência da criança criava uma situação que favorecia a reiteração criminosa com culpa diminuída do agente. O que o julgador atendia era a verificação de alguma violência psíquica ou física que, a ocorrer, tornava o dolo incompatível com a constatação da diminuição da culpa. A Lei 40 veio retirar a continuação criminosa em todos os tipos contra a autodeterminação sexual de menores. No sistema jurídico angolano, fizemos já referência ao Código de 1886, que designou crimes contra a honestidade. Veja-se que se trata de 1886. Aqui vale a consideração anteriormente feita. É possível que esses crimes possam ser praticados em continuação criminosa. Já o anteprojeto é mais claro. Contém normas expressas sobre a continuação criminosa nos termos referidos, pois o entendimento vai no sentido de a não resistência do menor criar a situação que favorece a reiteração criminosa. Termina o autor, mestre Celestino Kemba, fazendo uma análise crítica comparativa entre o crime continuado e o crime contra a autodeterminação sexual de menores, para concluir que, nos casos em que uma criança é abusada sexualmente de forma repetida pelos pais, ou apenas por um deles, ou ainda por adultos, num quadro em que a situação exterior para a repetição da atividade criminosa é criada pelo próprio agente, com ou sem o consentimento da criança. E ainda quando criada por terceiro, o crime continuado deve ser excluído e qualificar esses atos, comportamentos, como sendo concurso de infrações, pois o facto de o ambiente exterior ser criado pelo próprio agente significa a ausência de um dos elementos do crime continuado, no caso, a situação exterior. Não se pode, entendo o mestre Kemba, considerar que o agente levado por força de oportunidades que ele mesmo cria e fomenta, em consonância com a tendência da sua personalidade, que estão reunidos os requisitos do crime continuado em relação à situação exterior, que diminua consideravelmente a culpa. Conclui assim que as violações de um bem jurídico eminentemente pessoal, como a liberdade e a autodeterminação sexual, devem merecer uma punição acentuada por parte do sistema jurídico. Assim, a opção pelo crime continuado acarreta um injusto. É como se fosse um prémio ao agente, visto que é inaceitável que um eventual encantamento provocado pela nudez da vítima seja considerado um quadro de solicitação externa que diminua consideravelmente a culpa do agente por este estar assim menos predisposto a resistir à prática de atos sexuais de relevo.
A juíza conselheira do Tribunal Constitucional, Luzia Sebastião, na apresentação da obra Crime Continuado, a problemática dos crimes sexuais, da autoria de Celestino Kemba, mestre em jurídico forense, professor auxiliar de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola e também advogado profissional. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.